participar, o Governo cria trabalho não remunerado como condição de acesso. E quem recusar? Perde o apoio e impossibilita que familiares, incluindo as suas crianças, tenham apoio. Senhoras e senhores deputados, penalizar crianças por decisões de adultos não é política social, mas o seu contrário. Arrastar agregados é punição coletiva e é inaceitável. E a fava no bolo está no canal de denúncias, criado numa lógica persecutória e de desconfiança que cheira a outros tempos não muito distantes. Há urgência na reforma, diz-nos o Governo, mas nem sabemos o valor da prestação. Pedem que nos pronunciemos e aprovemos sem sabermos o que está nesta simplificação e quanto é que vai custar ao país, aos beneficiários em termos de valores, porque em termos de perda de direitos e perda de dignidade sabemos que iremos todos e todas perder. O caminho não é aqui. E por isso apresentamos duas propostas concretas. Desde logo, um projeto de lei que cria a prestação de coesão social, onde o montante de referência está ancorado no limiar de pobreza e numa portaria qualquer não escrutinável. E com um objetivo de dar inclusão, já que prevê um incentivo ao emprego com a possibilidade de manutenção da prestação por 12 meses, para que o regresso à atividade não seja uma armadilha financeira. E a segunda proposta, a criação de um programa de garantia pública de emprego, para quem não consegue encontrar emprego, tenha no Estado a possibilidade de ter o seu emprego, porque o trabalho digno é um direito de todas as pessoas, com todos os direitos e deveres. Senhoras e senhores deputados, há mais de 1.600.000 pessoas, nossas concidadãs, em risco de pobreza. A prestação social única que o Governo apresenta não é alternativa. Há outras, inclusive a do livro, que está aqui em cima da mesa. Peço-vos que aprovem esta.
Senhor deputado João Almeida, do CDS-PP. Senhor, temos de dar condições para o Sr. Deputado João Almeida.
Estejam à vontade.
Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, a forma como a esquerda se pronuncia neste debate é de facto paradigmática. A esquerda adora o discurso do coitadinho e vem aqui apresentar, como sempre, o discurso do coitadinho não para que o coitadinho deixe de o ser, mas para que o continue a ser toda a vida, para eternizar as pessoas na dependência. Para eternizar as pessoas numa situação de inferioridade. Isso é inaceitável. É inaceitável a forma como a esquerda olha para as prestações sociais. As prestações sociais não são nem transitórias, nem para emancipar as pessoas. As prestações sociais são para ter pena das pessoas e para as manter toda a vida nessa situação. Pois não é assim que nós ajudamos as pessoas. Nós ajudamos as pessoas a fazer o contrário do que os senhores aqui vêm defender. Nós ajudamos as pessoas a transitoriamente dar apoio, mas a libertá-las o mais depressa possível desse apoio e do paizinho Estado que os senhores adoram ser. Adoram que as pessoas lhes venham agradecer. Adoram que as pessoas dependam de vós. Mas não é assim que se ajuda ninguém. Não é assim que se ajuda ninguém. Uma prestação social única que agrega todas as prestações tem desde logo uma vantagem, que é centrar-nos no óbvio. O óbvio é que quando a pessoa não está em condições de sozinha conseguir ter o rendimento suficiente, deve receber uma prestação, independentemente da causa, porque a razão é exatamente a necessidade, não é a causa concreta. E aí deve ser apoiada de maneira a poder ter duas coisas. Uma é o rendimento e a outra é a dignidade. A dignidade das pessoas é importantíssima neste debate e a esquerda ignora em absoluto. E, portanto, dar às pessoas a possibilidade de retribuírem à sociedade aquilo que estão a receber não é vergonha. É um contrato e é um contrato justo. É um contrário de quem beneficia de uma prestação não contributiva, que é paga por todos os outros contribuintes, dê alguma coisa à sociedade também, porque todos os contribuintes estão a fazer esse esforço. E não temos problema nenhum em dizê-lo. Não temos problema nenhum em combater os abusos que há nestas prestações. Fomos os primeiros neste Parlamento a denunciar o subsídio à preguiça. Fomos os primeiros neste Parlamento a dizer que isso tinha de acabar, não para acabarem os apoios sociais, mas para acabarem os abusos. Os senhores querem que os abusos sejam a regra, nós queremos que a regra seja a dignidade.
Neste momento não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, hoje devíamos estar a falar de combate à pobreza, de juntar prestações que são a rede mínima de quem pouco ou nada tem, de melhorar apoios para incluir, para integrar, mas o Governo escolheu fazer não este debate, mas outro, sobre estigmatizar, excluir, denunciar, punir. Apoios que são uma alavanca para a dignidade, para a autonomia, para o trabalho, aparecem transformados numa outra coisa. Em vez de prestação social única, o Governo brinda-nos uma vez mais com total insensibilidade e com um preconceito antissocial único contra os pobres. Já vimos isto. No Código de Trabalho tentam colocar empresários contra trabalhadores e trabalhadores contra outros trabalhadores. Na prestação social única, o Governo quer colocar a classe média e os pobres contra os ainda mais pobres. O Governo inventa sucessivamente problemas e bodes expiatórios para quem? Para que ninguém fale dos problemas que não resolve, os que importam mesmo às pessoas. Os problemas na saúde, na habitação, no custo de vida, na educação, na economia. Agora há mais um escudo para a incapacidade e para que não se fale dos problemas reais do país. Chegou a vez de até os mais pobres serem usados pelo Governo para se esconder. O Governo faz na prestação social única o contrário do que recomenda o estudo da OCDE, que concluiu que Portugal é um dos países que tem menores impactos na redução da pobreza e o mais baixo rendimento médio nas prestações sociais. Por isso, a OCDE recomendou não apenas simplificar, mas reforçar a proteção social. Mas o Governo faz precisamente o contrário. As novas regras vão deixar de fora muitas pessoas que precisam. O Governo faz, em 2025, quando o número de beneficiários do RSI é o mais baixo dos últimos 20 anos, o que nem na altura da Troika se fez. Em 2012, o então ministro Mota Soares também colocou no RSI condições de património imobiliário e bens móveis como automóveis, mas definiu para cada um destes rendimentos um teto de 60 IAs para um e 60 para outro, cerca de 5 mil euros à data. Isto num período grave das contas públicas. Depois, o PS revogou as condições sobre carros e motas. Mas agora, num quadro oposto, a mesma receita, mas a ir muito além da Troika. Onde havia 120 IAs de limite, define-se agora apenas 30 de limite e, juntando tudo, 16 mil euros entre conta no banco e carro. Senhores ministros, nem a Troika conseguiu ser tão cruel. E se este corte é brutal para quem recebe RSI, ainda é maior noutras prestações. No subsídio social de desemprego, pessoas que trabalham, o limite do património imobiliário, e só este é hoje de 240 IAs, passa para 30, já com carro. Será que estes desempregados também têm que vender o carro? Como é que procuram um emprego? Como é que se deslocam para o trabalho social que o Governo diz que agora é que vai ser mesmo obrigatório? Na pensão social de velhice, que nem condição de recursos tem, o Governo quer introduzir este limite tão baixo. Se isto não é insensibilidade, não sabemos o que é. Será que os senhores membros do Governo já pensaram que um carro ou uma mota pode ser, em muitas zonas do país, a única forma de uma pessoa procurar emprego, trabalhar, fazer a sua vida? A alternativa é o quê? Ficar sem carro? Ficar em casa? Vender o pouco que ainda se tem? E numa altura em que há crise da habitação, mudam também as regras nos apoios à habitação, que ficarão muito mais duros. Os mais pobres vão ser também penalizados neste domínio. Senhora Ministra, as perguntas são simples. Quantas pessoas deixarão com estas mudanças de receber apoios? Mesmo que consigam receber, qual será o impacto na prestação? Quanto vai baixar em média? Que estimativas fez o Governo? Porque não é sequer pensável que o Governo lance esta medida sem ter estas estimativas. Esta autorização legislativa tem, além disso, muitas normas remetidas para a regulamentação e para a portaria. Qual será o valor de referência da nova prestação, Senhora Ministra? Ninguém sabe. O Governo garante que ninguém fica a perder, mas como, se muitas pessoas vão deixar de receber? Sem estas respostas, o que é pedido a este Parlamento, em meia dúzia de dias, é um cheque em branco contra os pobres, envolto numa retórica antissocial e de puro preconceito. Mesmo nos pontos em que o Governo quer vender como novos para agradar mais uma vez à extrema-direita, o trabalho social já existe há muito. No RSI, no Subsídio Social de Desemprego, no Subsídio de Desemprego. Mas o que existe hoje como alavanca de inserção, agora a direita quer usar como chicote, é o castigo ao pobre por ser pobre. Por fim, o Governo quer criar um canal de denúncias para controlar os vizinhos do lado. A denúncia contra os pobres é o Governo, o mesmo Governo, que facilita a fraude do trabalho clandestino e que despenaliza os empregadores que recorrem à mais baixa exploração. Senhora Ministra, o trabalho da PSU foi iniciado pelo PS, há caminho a fazer. Aceitamos o processo de urgência que outros rejeitaram, mas não aceitamos recuos na proteção social e de fiscalizar o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada Miguel, a Sra. Deputada Catarina Salgueira, do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, o Partido Socialista anunciou reservas e poderá votar contra esta autorização legislativa para a criação da prestação social única. Mas importa recordar que foi precisamente o PS que durante anos defendeu, mas nunca o fez, a simplificação administrativa, a redução da burocracia e uma maior eficácia dos apoios sociais. Hoje, quando surge uma proposta que visa integrar prestações dispersas e tornar o sistema mais transparente, o PS optou pela conveniência política. O Chega tem algumas reservas em dar o voto de confiança ao Governo. Exigimos transparência, fiscalização eficaz e combate à fraude e justiça contributiva. Mas também entendemos que o sistema atual é excessivamente complexo e que merece ser discutido com seriedade e sem preconceitos ideológicos. Criou o PS, criou uma teia brutal de subsídio à dependência e agora não sabe o que fazer. Esta é a verdade. Por isso a questão que deixo ao Partido Socialista é simples. Se o PS considera que o atual modelo de apoios sociais é fragmentado, burocrático e necessita de reformas, então por que vota contra uma autorização que permite avançar com essa reforma? E, se entende que a prestação social única necessita de melhorias, não seria mais responsável viabilizar a sua discussão e aperfeiçoamento em vez de rejeitar à partida qualquer possibilidade de mudança? Muito obrigada.
Bom, fica a questão e depois, oportunamente, haverá outro momento para clarificar. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Seria muito importante que no final deste debate, em particular dirigindo-me à Sra. Ministra, esta proposta que agora aqui discutimos da prestação social única pudesse efetivamente ter algumas respostas em matéria daquilo que é a intenção, nomeadamente, do Governo. Porque não podemos tratar da mesma maneira situações que são manifestamente diferentes. Um órfão não está na mesma situação que um desempregado, uma viúva também não enfrenta os mesmos desafios que uma pessoa idosa em situação de pobreza, uma pessoa em situação de sem-abrigo também não tem as mesmas necessidades que uma pessoa em situação de deficiência e uma criança que também vive com uma família não vive na mesma circunstância de que alguém que vive sozinho. É por isso que colocar tudo no mesmo saco não só se presta a toda esta confusão que mina necessariamente o debate, como também não é prestar um serviço do ponto de vista da desmaterialização que possa efetivamente ajudar as pessoas. Porque das duas uma, ou há uma intenção de corte, ou então se existe uma tentativa de simplificação, não é criando mais burocracia. Temos até exemplos, nomeadamente nos Estados Unidos, em que a imposição de requisitos criou um aumento de burocracia e não propriamente um aumento nem de empregabilidade, nem de combate à fraude. E por isso mesmo seria importante esclarecer cabalmente estas questões no final deste debate. Sabemos que isso não vai acontecer, mas esperamos que com a descida pelo menos...
Obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.